Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos os afundadores de startups, pessoas normais, falando sobre os tropeços no empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas empreender também não. Bem, hoje estamos voltando aí, abrindo a temporada 2024, eu, Kelvin Araque, com os meus companheiros de mesa, Hugo Cobra e Lúcio Cordeiro, para falar sobre a importância do fracasso. Né, esse item aí, essa pauta que movimentou e movimenta aqui o nosso podcast desde o início, ele é um dos principais motivos, se não o principal motivo do surgimento deste podcast, que hoje também conta com uma newsletter. Então, se você quiser se inscrever na nossa news, também a gente vai deixar o link aí na descrição. Mas, bem, essa questão do fracasso começou para mim, né, um incômodo particular, que depois aí conversando e dividindo com o Hug, com o Lúcio e com outros amigos, eu vi que era bastante coletivo, sobre as histórias de sucesso que permeiam as redes sociais, que permeiam a internet como um todo, né? E como isso, o sucesso em si tinha se tornado um produto. Um produto desde posts motivacionais, incentivando empreendedorismo, enfim, para você se arriscar, coisas desse sentido, até mesmo cursos. Cursos de, literalmente, um curso que eu lembro de ter visto, né, nessa época, assim, alguns anos atrás, e que eu acho que continua até hoje aí na internet, que é Como Vencer na Vida, né? Isso sempre me fez sentir muito como aquele heterônimo do Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, né? Não, tem um poema que ele fala, né? Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Sempre me levando a pensar, né? Ainda mais quando a gente, de novo, retomando uma pauta que a gente fala muito aqui no podcast, que é sobre empresas que vão à falência, né? A maior parte das empresas vão à falência, né? A maior parte das startups, né, lá para cima de 90%, não dão certo, também vão à falência, né? Me levando sempre a pensar onde estão os fracassados. Cadê a galera que, né, se fudeu? Cadê todo mundo aí que não deu certo? Cadê todo mundo que, com muitas aspas, não deu certo na vida e que não levanta de manhã com um post motivacional, com um leão na capa, com essas imagens aí toscas? Enfim. Começo aqui o podcast 2024 aqui com essa pergunta. Onde estão os fracassados? E é isso. Fica aí minha pergunta para Hug e Lúcio para a gente começar a arrancar aí o podcast.
Eu acho que se a gente parar na Faria Lima e fizer essa pergunta, vão falar que os fracassados estão fazendo podcast falando mal deles.
Eu ia falar isso agora, mas o Lúcio falou mais rápido. Eu ia dizer, eles estão fazendo podcast, os fracassados.
Olha, mas na Faria Lima tem muita gente fazendo podcast também, mano. Esse é o problema.
Mas a gente não tá dando dica de como começar o dia às 4 horas da manhã. Nossa. Tomar um banho gelado, fazer... Nossa, cara, tem um... Depois eu vou colocar o link no episódio, mas tem um cara no TikTok que eu... A função dele é falar mal do entrepreneur bro, assim, o cara que tá dando dicas de como ser um empreendedor fudido, e é sempre uns negócios completamente aleatórios e um monte de baboseira empreendedora. Mas, gente, estamos viajando aqui. Feliz ano novo, né? Ainda pode falar feliz ano novo, é dia 12 de janeiro só. Muito bom estar de volta com vocês, muito bom estar de volta gravando o podcast, e agora... Com o Substack no ar, com a nossa newsletter saindo ali toda semana. E agora, nosso compromisso de soltar um episódio toda semana também, né? Vamos lá. Vai lá, Hugo. Toca aí.
Eu tava aqui genuinamente refletindo onde é que estão os fracassados, né? Essa pergunta aí parece que é fácil, mas não é, cara. E me dei conta que a maioria deles está vivendo uma vida escondida, né? Porque, parando pra pensar... O fracasso, a questão do fracasso é o maior fantasma que faz a máquina empreendedora rodar, velho, né? Já que estamos falando desse tema. O fracasso é o não lugar que ninguém pode alcançar e que todo mundo tem que correr dele, né? E todo mundo pensa assim, não, o mundo do empreendedor, o trabalho, a vida do empreendedor, ela é movida para correr atrás do sucesso, né? É uma coisa... É uma nuance positiva, né? Não, ser empreendedor é correr atrás do sucesso. Não, na verdade, ser empreendedor é fugir do fracasso. De tal forma que eu me lembro que eu tinha um palestrante serial empreendedor, um cara muito conhecido em Florianópolis, né? Que que ajudou a fundar e tocar um programa também muito conhecido pelo Sebrae ali na cidade, enfim, não vou citar nomes. Mas ele, um dia, numa palestra, ele falou assim, né? Ah, eu tinha um professor da faculdade que diz o seguinte, bom, todos vocês aqui têm empresa e tudo mais. A gente tem que sempre partir do seguinte, estamos falindo. Em algum momento, ter uma empresa é ir ao encontro do fim, né? Então, o que a gente pode fazer para que ela não quebre no tempo que ela supostamente vai quebrar? E muitas vezes, esse quebrar é qual é o runway, quanto tem de caixa, quanto tá entrando, quanto tá saindo, né? Ou seja, os fracassados não significam necessariamente aqueles que perderam algo, né? Mas também são aqueles que estão evitando chegar nesse fracasso completo, né? Bom, então nesse sentido, essa foi uma reflexão que eu fiquei, né? É que o fracasso, ele é uma presença constante da qual todos os empreendedores têm que se formar a partir da ideia, né? Cara, eu não posso chegar lá, eu preciso ir além. Sucesso é aquilo que a gente nomeia como efeito dessa fuga, né? Opa, não tô fracassando, não... As coisas não deram errado, tô conseguindo andar, beleza. Ou sucesso também, ou não fracassar também, o sucesso é sobreviver à ideia de fracasso ou ficar bilionário, né?
mas é isso que é louco, né, cara? Assim, olha só, né, pela sua reflexão ali, né? É quase como se o fracasso, ele fosse sempre uma situação constante, né? Tipo assim, a gente está em fracasso até que a gente atinja o sucesso. E essa é uma brisa que eu tenho, assim, né? Que a gente muitas vezes não consegue, assim, onde estão os fracassados? Eu acho que isso que é uma coisa que eu sempre pensei quando eu penso sobre o tema, né? Assim, sempre penso, né, sobre isso. Que é isso, onde estão os fracassados? Em todo lugar, cara. Em todo lugar, entendeu? A gente não costuma só falar sobre. A gente só não costuma assumir, talvez essa impotência. Né, essa aceitação do tipo, cara, é isso, não vai dar, ou não deu, ou enfim, ou é sempre esse lugar do tipo assim, não deu, mas amanhã vai dar, entendeu? Como se fosse uma coisa meio, que é isso, o sucesso, ele é quase que o Santo Graal, assim, sabe? É um negócio que ele tá lá em cima, assim, tipo, inalcançável, e que você... Né? Do jeito que eles colocam, assim, eu tô falando assim, né? Do jeito que o sistema como um todo narra, né? Cria essa narrativa de sucesso, né? E que eu acho que daí mais pra frente a gente pode até discorrer um pouco sobre isso daí. Que é isso, né? Tipo, o sucesso é quase algo inalcançável. E você nunca tá fracassado. Você nunca tá fracassado. Você sempre está, foi o que você falou, é o viés positivo. Você sempre está correndo atrás do sucesso. Mas isso, eu acho que é uma dinâmica... Por isso que, de novo, né? Onde estão os fracassados? Porque eu acho isso uma coisa meio cruel, tá ligado? Porque, assim, você quando... Porra, empreender é altos e baixos, mais baixos do que altos, muitas vezes. E você entra na rede social e só tem Forbes, mano. É tipo assim, você entra na rede social e só tem quem deu certo, tá ligado? Só tem história bonita de campeão.
Essa semana no LinkedIn é a semana do Top Voice, né?
É, exato. Você entra na rede social e daí, a gente tá falando de LinkedIn, Disney, mas aí vamos pegar Instagram, qualquer rede social, cara. É aquele lance, cadê o que deu errado? Cadê o fudido que nem nós, assim? Porque isso, daí sabe o que é o mais engraçado? Daí você vai num Startup Weekend, você vai num evento, assim, real, vamos dizer assim, um pouco mais real, a galera tá toda fudida, mano. Tá todo mundo, você vai perguntar, porra, tá ruim, MRR tá ruim, o negócio tá ruim, turnover tá alto... E é doido isso. Então, tipo assim, eu sempre fico muito nesse questionamento onde estão, porque não se fala sobre. Não se fala sobre. Ninguém fala assim, ô, tá dando errado aqui, hein? Tá dando errado aqui, ó. Bora sentar pra gente ver o que tá dando errado aqui, que pode dar certo, sabe? E ainda fico nesse ponto.
E outras coisas que me vieram à cabeça enquanto tu falava, assim. Primeiro ponto foi que essa angústia de, né, cara, cadê os fracassados, né? Cadê os derrotados? Cadê as pessoas que não vão tão bem, né? Foi a angústia que fez a gente criar esse podcast, né, de certa forma. Porque é sufocante também, quando tu não vê um furo na bela paisagem, né? Quando toda a paisagem é bonita, quando total, o prato de comida ele é extremamente elegante, bonito, bem feito.
Instagramável.
Não dá fome. Tem sempre isso aí, até psicanálise, né? Tem sempre que ter uma coisinha meio errada, meio podre ali, pra gente poder também se engajar naquilo como realidade, né?
Total.
E por muito tempo, vou te dizer, que... Pô, eu comecei no universo de startups, e ali entre 2014 e 2015. O que já é tarde, assim, né? Tem gente que começou a mexer com essas coisas ainda, né? Mexer com essas drogas pesadas em 2011. E eu me lembro que quando comecei a navegar, a sensação foi essa, assim. Eu entrei, eu já me sentia meio que um fracassado no seguinte sentido, né? Pô, não tenho, assim, coisas brilhantes e grandes conquistas e fotinho no Vale do Silício, essas coisas, né? E realmente era sufocante. Eu lembro que os grupos que eu conseguia depois me encontrar eram pessoas assim que também não tinham esse brilho do sucesso, mas que estavam mais na beirada do fracasso. Então, a criação do podcast teve muito a ver com isso, né? Um espaço pra gente poder
Total.
Falar também das coisas que não dão certo. Não à toa que o título é Afundadores, né? É uma grande, é um grande deboche essa ideologia do sucesso extremo, né?
Esse trocadalho,
porém,
né?
Esse trocadalho do carilho. Porém, essa questão da angústia de, né, onde estão os fracassados é uma das razões principais também que trazem pessoas pro consultório, né? Trazem pessoas para a clínica. E que trazem empreendedores para a clínica também, né? Muitas vezes falam assim, porra, parece que só eu não dou certo nessa porra, né?
Uhum.
Então a gente vai trabalhando e conforme vai desconstruindo a realidade imaginária, né? Imaginária de imaginação, de o que o olho vê.
Uhum.
Tudo que o olho vê é engano, aprendo, né? Regra número um da vida. Sempre tem algo por trás daquelas imagens bonitas, né? Sempre tem algo por trás daquela pessoa que tá no Forbes 30 under 30, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo.
Boa,
e aí uma
boa,
última
boa.
Coisa que eu jogo pra vocês agora, que dentro de tudo que a gente tá provocando, que me veio assim na cabeça. Lá nos Estados Unidos, né? A grande pátria da noção startupeira, de toda essa ideologia, de toda essa cultura... Desde muito cedo, eles têm uma visão assim, romantizada, eles têm uma certa visão do fracasso um pouco diferente da nossa, assim, eu já percebi. No sentido de que tem, assim, os fracassos retumbantes, que são o quê? São tipo aquela mulher da Teranos lá, que aí é tipo assim, fraude, crime, prisão, né? Tipo aquele cara do Bitcoin lá também, que o Sam... Não vou falar nomes errados aqui. Mas
é o Sam Bankman-Fried.
Isso, também.
Cara, e só um comentário sobre ele, eu acho o sobrenome dele muito legal. Que é tipo, Sam Banqueiro Frito. É tipo, cara, é o melhor sobrenome do mundo pra alguém que tá fazendo crime financeiro.
Então esses dois aí que me vieram à cabeça são genuínos fracassos ali pra cultura deles. Porque, né, caralho, botaram tudo a perder mesmo. Porém... Ao mesmo tempo, tem uns outros fracassados que são idolatrados, assim, né? Por exemplo, né? Deixa eu falar aqui, né? Que são fracassados, mas... O Steve Jobs, né? Tipo, teve um período na carreira dele ali que ele foi um puta fracasso, né? Supostamente. Que aí, pô, foi demitido do board da empresa que criou, mas aí ele se reergueu, né?
Uhum.
E outras histórias do ecossistema lá que falam assim, não, essa pessoa aqui teve tudo, aí perdeu, aí se reconstruiu, aí perdeu, aí se reconstruiu... Então, parece, e aqui eu não tô elogiando os caras, os Estados Unidos não tem nada, tá? Eu tenho meu três pés atrás, mas lá eles também valorizam um pouco, assim, alguns certos fracassados como experiência, né?
Eu tenho algumas observações sobre isso daí.
Não, e a ideia é essa. Vamos debater isso aí.
Eu acho que assim, ó, vamos lá. O primeiro ponto disso aí é o que é o fracasso? Acho que esse é um ponto. Esse é um ponto importante da gente começar, porque assim, onde são os fracassados? E daí a gente tá falando, pô, né, todo mundo de alguma maneira, etc e tal, mas também o que me traz a maior reflexão disso tudo, principalmente quando você tá falando dos Estados Unidos e tal, né, e a gente tá falando de redes sociais, todas essas paradas, é o que é fracassar, tá ligado? Porque assim, vamos lá, historinha anedótica para que a gente possa destrinchar o termo do fracasso. Jogador de futebol, lá com o seu... E é inspirada no meu primo essa história aí, porque ele foi jogador de futebol, tá? E lá com 12, 13 anos, jogava na categoria de base de um grande time. Foi contratado, né, para jogar na Europa com já 18 anos, então já com 15, 16 já estava ganhando salário de adulto, né, porque era um destaque da base, etc e tal, ganhando um salário de adulto, com 18, 19 foi jogar na Europa, daí foi lá pro time principal, foi lá pro Barcelona, sei lá, pega esses times europeus aí, daí é aquele lance, emprestou para um outro time menor lá na Europa. Nunca vingou direito na Europa, marcou um gol ou outro, nunca jogou no time principal do Barcelona, mas ganhou em euro, tá ligado? Ficou lá ganhando em euro, teve um monte de lesão, voltou pro Brasil, jogou mais um tanto de tempo aqui assim, não sei o que lá, e se aposentou antes dos 30, por conta de não deu continuidade de jogo, não teve lesão e etc e tal. Cara, com 18 anos esse maluco tava ganhando 50 mil euros. Ele voltou e conseguiu se aposentar antes dos 30, montou dois restaurantes, tem um negócio lá, mas nunca ganhou uma bola de ouro, não saiu na mídia, não deu entrevista, não apareceu no Fantástico porque fez 3 gols, nunca fez porra nenhuma, nunca ganhou um meme na internet, nunca aconteceu nada na vida dele. Esse cara é um fracassado ou uma história de sucesso, tá ligado? Porque é isso, do tipo assim...
Percebe como que a questão do fracasso, mesmo quando a gente quer falar que o cara parece que deu certo, o fracasso vem junto, que assim, ele ganhou, tipo, com 18 anos ele tava ganhando 50 mil dólares, 50 mil euros, pô, beleza, caralho, bicho, foda, mas nunca ganhou uma bola de ouro, nunca foi,
é isso.
Nunca...
Mas é exatamente esse o ponto. É exatamente esse o ponto, tipo assim, essa história é a história de um fracasso, é a história... Aí que tá, essa história, ele é o Steve Jobs ou ele é o banco frito lá, o banqueiro frito, tá ligado? Tipo assim, é isso que eu quero dizer, tipo assim, eu acho que a questão do fracasso, ela traz uma perspectiva individual, eu acho que às vezes também é muito de como você olha pra o que tá acontecendo com você, entendeu? É tipo assim, porra, obviamente que se você... Eu acho que o fracasso e o sucesso, ele é quase que comparativo. É do tipo assim, existe uma dinâmica nas redes sociais, existe uma dinâmica talvez social e não só nas redes sociais nossas, de ser comparativo, é isso. O cara da sua faculdade saiu no Forbes 30 under 30 lá, e você não, tá ligado?
É aquela piada clássica do, seu primo tem a sua idade e passou no concurso de diplomata e tá indo fazer tal coisa. Um dos podcasts que eu mais gosto, Xadrez Verbal, sempre que alguém muito novo é eleito primeiro-ministro, presidente de algum lugar, o pessoal faz essa piada, assim, nossa, imagina a vida dos primos do Gabriel Boric, o presidente do Chile agora, eleito presidente com, sei lá, 32, 33 anos, imagina que desgraça o jantar de Natal dos primos do Boric, que assim, seu primo com 30 anos de idade é presidente do país. O que que tá fazendo da vida aí, ô Valdívia, que só foi camisa 9 do... camisa 10 do Palmeiras? Você acha que isso é bom o suficiente? Não é, você não virou... Sucesso e fracasso, eu acho que é sempre comparativo, assim, igual... Daqui a 2, 3, 5, 10 anos, obviamente alguém vai fazer uma análise da carreira do Neymar. Pô, Neymar... Uhum. Foi um sucesso? Foi um fracasso? Qual o ponto de corte para definir se o Neymar foi um sucesso ou um fracasso? Beleza, nunca ganhou uma bola de ouro, provavelmente não vai ganhar uma Copa com a seleção brasileira, mas o cara foi o principal jogador do Barcelona por alguns anos. Foi a principal transação do futebol, foi um dos principais jogadores... período muito disputado do futebol.
Qual é a régua que você vai usar pra medir sucesso e fracasso? É isso. Porra, o Neymar acho que é um dos maiores cases de sucesso financeiro. O cara tem um cruzeiro no nome dele agora. O cara é tipo um multimarca. É. O cara é uma empresa bilionária, tá ligado? Como jogador, questionável.
Aplicando as fórmulas conversadas aqui, sucesso, fracasso são questões de perspectivas individuais, né? Então...
Total.
Na perspectiva coletiva, já, eu não acho que a gente deva se alongar na coisa do futebol, mas só pra dar meus...
Sim, é um exemplo que acho que é pra tangibilizar mais fácil aí pros ouvintes, mas...
Sucesso pro brasileiro É o cara ganhar a Copa do Mundo, né? Acabou.
Mas mesmo trazendo, pro nosso ambiente, assim, trazendo pro esse ambiente de startup, que é um ambiente de droga, né? Cara, eu e o Kelvin já fundamos startup, nós dois já vendemos startup, já fizemos exit. Nenhum dos dois fundou ou vendeu um unicórnio.
Exato,
dentro do meio de startup, a gente é um fracasso porque a gente não chegou lá, não abriu capital, não virou unicórnio? Ou, porra, cara, a gente fez todo o ciclo, a gente fundou startup, a gente viu a empresa crescer e a gente fez uma saída que deu certo. Ficamos milionários com isso? Não, mas porra, beleza. O que se espera de um fundador de startup, que é fundar a empresa, ver a empresa crescer, desenvolver e fazer uma saída que dê resultado positivo para ele e para todos os investidores, a gente fez. Se essa é a régua, cumprir, seguir um caminho, beleza. Se a régua é, pô, a última, antes de fundar a Aryn, a última empresa tinha trabalhado no... Uma das startups que tinha trabalhado no Brasil era 99, que no meio do caminho virou um unicórnio. Se eu for colocar minha régua junto com Paulo Veras, Renato e Ariel ali, eu tô algumas centenas de vezes abaixo do ponto deles. Então, seria fracassado. Mas, pô, consegui completar o Grand Slam ali da carreira startupeira, né?
Mas é isso, é o que o Hugo falou antes, assim, tipo assim, é o ponto do tipo assim, o que, que é o conceito de sucesso no coletivo? E daí quando você entra no coletivo e no coletivo você entra lá no LinkedIn, né, e você abre, sei lá, qualquer revista de empreendedorismo, qualquer site, revista, o cara entrega a idade, né, mano, revista, quem que lê revista hoje em dia?
É, mas, pô, se entregou, velho.
Total. Mas se você pega e vê qualquer artigo assim, é isso. A ideia de sucesso coletivo é fazer IPO ou é fazer uma venda milionária, tá ligado? É um negócio tipo com que sai em revista, essas paradas, entendeu? Então tem essa questão social do sucesso. Foi o que o Hugo falou no final: se o Neymar não ganhar uma Copa, foda-se, irmão. Tipo, entendeu? É um fracasso. Pro coletivo, o cara é um fracasso e ponto, acabou. Mas, acho que assim, então assim, vale a pena a founders que nos ouvem aí trazer essa perspectiva individual do que você acha que é sucesso e fracasso para você. Eu acho que assim, essa é uma dica importante que já deixo aqui no meio do nosso episódio, porque eu acho que faz você sofrer mais quando você compra a perspectiva de sucesso dos outros. Né? Se você não consegue colocar para você o que, que é uma perspectiva de sucesso, né? O que, que é sucesso para você, o que, que você espera da sua jornada como um todo, vai sofrer muito mais se você fizer isso daí. Né? Do outro lado, acho que o Hugo trouxe um outro ponto da cultura americana, que é um ponto que eu sou crítico pra caralho também, que é esse
cultura,
negócio...
Cultura estadunidense.
Isso, muito obrigado por essa ressalva aí. Cultura estadunidense aí de empreendedorismo. Que é esse negócio, que é essa historinha, que também eu acho que é uma balela do tipo assim, ai, é visto com bons olhos falhar, vamos dizer assim, né? Não ter dado certo, né? Ter fracassado. Porque só é visto com bons olhos, obviamente, porque no final teve um desfecho positivo. É tipo Jornada do Herói, tá ligado? O Steve Jobs só é o Steve Jobs porque depois de abandonar a filha, enfim, fazer várias bostas, quase falir as empresas, ser demitido pelo board, ele voltou e conseguiu fazer o que ele fez num sucesso, com muitas aspas aqui, do que foi as empresas ali que ele tocou depois de novo, entendeu? Então, assim, então essa é a ressalva, né? Vamos lá, não é que o fracasso é bem visto, só foi bem visto porque o desfecho foi positivo com financeiramente ali no final, né? Mas aposto que a filha dele não acha que foi tão sucesso assim, né? Então, acho que tem pontos ali. E outro ponto um outro temperinho que eu trago aqui pra isso daí é que aquela né, fail fast, fail forward, fail better lá que eles têm sobre isso daí, eu acho que ela tem uma dinâmica, cara, cruel. Porque, sabe por que ela tem uma dinâmica cruel? Porque é como se existisse uma maneira correta de fracassar. Ela traz pra você uma dimensão de como assim, olha, você pode falhar. Você pode falhar. Desde que as falhas sejam mensurável, tá ligado? Desde que ela seja, que ela não coloque em risco todo o negócio. E desde que você consiga consertar a cagada que você fez. Então, é assim, traz ainda um temperinho a mais pra... A gente traz um temperinho a mais pra questão do fracasso, que é o seguinte. Até você pode fracassar sim, sim. Se você, no final, conseguir consertar o que você fez, mensurar e der certo no final. E conseguir vender a empresa e você virar bilionário. Então, assim, isso pra mim, mano, é quase que sádico da cultura estadunidense ali, desse perspectiva, assim.
E lembrando que, assim... Cara, mesmo às vezes, mesmo quando a empresa, entre aspas, dá certo no sentido de ter feito uma saída ali minimamente razoável, é muito comum o empreendedor sair com nada ou muito próximo a nada de dinheiro no processo da saída, pela questão dos direitos de liquidação preferencial que o investidor tem. Então, tipo, o investidor colocou 500 mil reais, 1 milhão de reais, num valuation de 20 milhões, e a empresa foi vendida 2, 3 anos depois por 20 milhões. Porque, tipo, não conseguiu crescer o tanto que foi, beleza, blá, 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 blá. O investidor sai com pelo menos 2, 3, às vezes 4, 5 vezes o valor que ele colocou. A revelia, as expensas, vamos colocar assim, do empreendedor e de todo o time. Então, tipo, ele vai ter que ganhar dinheiro no final das contas. Se você não conseguir fechar a conta do investidor, a questão de você ter falhado não é tão bem vista, não. A não ser que você seja o Adam Newman, que você pode dar o golpe do século e todo mundo ainda vai te dar mais dinheiro.
É isso.
É verdade. Eu tenho considerações aqui, psicanalíticas. A gente tava falando sobre tudo isso aqui e uma hora a gente deu uma viajada forte ali e eu pensei, cara, mas na real a gente tá falando aqui pra uma galera, pra um público que nós entendemos que são de trabalhadores, assim, né? Não estão vivendo esse glamour aí do sucesso empreendedor, então a gente sempre procura também conseguir dar dicas pra que as pessoas consigam navegar essas alucinações, né? Navegar esses delírios coletivos, né? E essa reflexão sobre o fracasso que a gente propõe nesse podcast hoje, ela é importante e ela ajuda muito na vida e na carreira de cada um por dois pontos que... Eu acho que tem vários pontos, óbvio, mas tem dois aqui que eu queria trazer que são importantes, né? O primeiro que me veio aqui pensando... É que uma vez que a gente entende que fracasso, sucesso são perspectivas individuais, assim, né, como muita coisa, quando tu entra numa empresa, entender as perspectivas individuais de quem fundou, de quem toca, de quem vai te contratar, é algo interessante, né? Então, tipo assim, entrar no... Eu imaginei a seguinte cena, né? Tu numa entrevista de emprego, aí o cara que tá do outro lado, a cara que tá do outro lado, é alguém que toma decisões e tu chega assim, fulano, tem uma pergunta pra ti, né? Qual é a tua visão de fracasso? Fracasso é o quê, na tua opinião? Né? Ali tu já vai entender muito da pessoa, né? Interessante, assim, cara, pra mim fracasso é tal e tal, fracasso é nem tentar, fracasso é a gente não bater 10 milhões, sei lá, alguma coisa assim, né? Isso conecta também com uma outra reflexão que é importantíssima na vida do ouvinte aqui. Porque muitas vezes o ouvinte aqui, ele sofre pelas ideias de fracasso e sucesso. Né? São pessoas normais que tiveram, né, famílias normais, humildes, que tiveram que estudar para vestibular ou pagar a faculdade e vencer na vida. E aí o que eu digo? A reflexão individual do meu conceito de fracasso e sucesso, né? Eu pensar comigo mesmo sobre o que é fracasso e sucesso na minha cabeça, ela é fundamental porque ela vai me mostrando uma coisa, né? Como é que essa visão nasceu em mim? Quem são as pessoas que colocaram isso na minha cabeça? Pensar isso é também entender a quem eu respondo. Quem é meu mestre? Né? Quem é meu mestre? Porque quando tu é assombrado por essas ideias de fracasso e sucesso, tu responde a ideais, ou seja, tu tá alienado, né? E aí, até dando um exemplo pessoal, durante muito tempo na minha vida, eu fui assombrado com as perspectivas de sucesso e fracasso na visão do meu pai, né? Acho que isso é um clássico na vida aí, pelo menos de muitos homens.
Quem nunca?
Né? Acho que as mulheres também, né? O pai é muito forte para homens e mulheres, dependendo do gênero. Mas meu pai achava que sucesso era eu fazer o concurso de oficial da Marinha. Porque sucesso era ter uma estabilidade, era ter o dinheiro pingando na tua conta até o dia que tu morresse, né? E não só isso, né? Era o prestígio de ser de uma instituição respeitadíssima no Brasil. Né? Sei lá, era porte de arma, era etc, né?
Meu pai é militar. Olha, no ponto de ter o dinheiro pingando até você morrer no resto da sua vida, o seu pai não tava tão errado.
Não.
É uma maneira correta aí de viver onde a gente tá vivendo, mas tem muitas outras nuances, né?
É claro, claro, mas enfim, mas aí disso, é bom colocar isso, porque disso deriva o seguinte, né? Quando em análise eu identifiquei isso, né? Tipo, cacete, né? Isso aqui me assombra, mas é que me assombra não porque ele fala de um lugar de absoluto sucesso, porque no final, mesmo concursado, o cara também faz empréstimo, o cara também se endivida, total, e o cara também se quebra, tá ligado?
Total,
concursado total. Ou não, o cara pode se fuder igual, velho, né? Até mais, porque o concursado, ele tem chances de se fuder mais, porque é consignado, batendo ali, ó, vamos, e sabe-se lá o que pode acontecer no governo, né? Então, assim, quando eu percebi isso, eu falei, caralho, não, peraí, eu posso escolher agora, né? E aí, a partir disso, eu comecei a escolher os meus caminhos, entendendo o que seriam fracasso e sucesso do meu caminho, né? E o meu caminho foi empreender no sentido de ter o meu negócio, ir atrás dos meus clientes, mas também só fiz isso por quê? Porque vi que teria as habilidades para tentar, né? Para pelo menos tentar, né? Então, assim, que não é só, ah, vou largar a vida de concurso público e vou nessa. Não, empreender é difícil pra cacete também, galera, sabe? Um monte de habilidade que o cara tem que desenvolver que é foda, né? Então, eu queria trazer essas duas reflexões, né? Entender a perspectiva individual de fracasso e sucesso dos outros, pra quem a gente vai trabalhar ou se relacionar, importantíssimo. Mas entender a nossa, né? A nossa veio da onde e como ela nos assombra. Então, acho que tá aí, né? Tá aí uma entrega pro público. Não é só abobrinha de Neymar, caraca, a gente também,
mano, mas hoje, rapaziada. Mas é isso daí, cara, nossa, são dois pontos que é foda, cara. É foda, porque eu acho que você conseguir extrair isso... Eu nem espero, a real, que eu acho que sobre essa pergunta do tipo o que é fracasso e sucesso pro outro, eu nem espero que num ambiente de trabalho a galera consiga responder isso tão bem, por mais que seja muito importante. Por mais que acho que é uma parada que é foda até, né? Vamos dizer assim, o seu empregador deveria poder responder isso para você. Até porque depois vai ter avaliação de desempenho, um monte de coisa que isso vai entrar, né? A querendo ou não, a avaliação de desempenho numa empresa tem a ver sobre sucesso e fracasso. Não de uma maneira retumbante, vamos dizer assim, como tipo um exit, alguma coisa desse sentido, né? Mas também tem a ver sobre sucesso e fracasso, expectativa e realidade do que aconteceu ali. Então é importante você entender isso, acho que é interessante até mesmo. Não aconselho que você, empregado, faça essa pergunta para o seu chefe, fundador da empresa, mas acho que é importante você entender as nuances do que isso pode trazer. Né? É isso que o Hugo falou, se o sucesso para o cara é fazer o IPO, existem coisas que você vai ter que se sacrificar e fazer para que isso aconteça, tá ligado? Vamos dizer assim. Do outro lado, cara, você falou uma parada que é provocativa num sentido, cara... filosófico mesmo, né? Do tipo, quem é seu mestre? O que é sucesso? Ou por que a minha ideia de sucesso é essa? Porque é isso, né? Acho que voltamos pro início do episódio, onde a gente começa lá a falar dessa ideia de sucesso coletiva que permeia o LinkedIn e redes sociais. Que é isso, né, cara? No final, o nosso mestre acaba sendo a rede social, cara. É tipo assim, que é um reflexo, vamos dizer assim, com uma lupa... Da sociedade como um todo, né? Porque eu acho que é isso, a gente fica muito viciado, e principalmente, cara, se você começa a consumir conteúdos de coach, esses malucos que escalam a montanha e abandonam as pessoas, esses malucos são escroto pra caralho e vende sucesso à torta direito, o seu mestre acaba sendo essa ideia de sucesso, essa ideia de uma performance, essa ideia, e é uma ideia no sentido de um ideal de que você nunca alcança, né? Então é isso, é esse ideal, assim. Que também eu acho que tem a ver com o que você falou, né? E no principal lado mais psicanalítico, que você falou desse ideal do pai, né? O seu pai colocou algo que, se você fosse, entrasse na marinha e tivesse tudo, não seria o suficiente. É tipo assim, né? Você poderia ter entrado e daí, tipo assim, mas daí você ainda não é XPTO. E daí, tipo, sempre nunca é o suficiente do rolê, né? E eu acho que tem essa dinâmica de nunca ser o suficiente, assim, dessa parada de tipo, putz, verdade, cara. Quem que definiu o que é sucesso e fracasso pra mim, assim, né? Se tem essa perspectiva individual, por que que tem uma influência tão forte dos outros na minha ideia de fracasso e sucesso? É pesadíssima essa reflexão aí. Acho que agora todos os ouvintes aí estão agora... Deram pause no episódio e falaram, calma, deixa eu pensar um pouco sobre isso.
E só puxando um pouquinho mais rapidamente, né? Tu falou assim, e mesmo se tivesse entrado na marinha, lá dentro não ia ser suficiente ainda. Porra, é bem pensado, porque aí, né, já é coronel, porque teu primo entrou também e já é capitão de fragata, ia ter essas
coisas acontecendo, né?
Mas isso, e essa tua brincadeira me deu conta de uma coisa que é, porra, a base de um pensamento psicanalítico, que é o seguinte, né, nunca estaremos completos, né, nunca estaremos satisfeitos. A condição humana é um certo vazio, ou seja, dentro dessa metáfora, é o fracasso que nos joga na cultura como sujeitos. Qual é o fracasso? O fracasso de não ter conseguido ser um com a mãe, né? O fracasso de não ter conseguido ser o objeto supremo do desejo do pai e da mãe. E aí, neste fracasso, que tem que acontecer, né? Veja, tem que acontecer. Tu tem que cair desse lugar, né? Pra poder sair de casa e arranjar uma esposa, um marido, enfim. A partir desse fracasso, desse vazio, dessa dor de existir, a gente vai no mundo procurar coisas para nos preencher, né? Então, essa é uma outra perspectiva do fracasso muito interessante, né? É preciso ter a falta para querer ter outras coisas. E nesse sentido, que eu digo que quando a gente coloca o fracasso como algo em termos absolutos, a gente tá fudido, né? Uhum. Tem que botar o fracasso em termos de fazer uma vida rodar, né? Fracassei aqui, beleza, vou aprender com esses erros e reconstruir e tal. É preciso fazer o rio fluir, né? Porque se for... Porque... Vejamos, quantas e quantas histórias a gente não ouviu aí de milionários depressivos, né? Agora dando exemplos mais da nossa vida mesmo, né? O vocalista do Linkin Park, o cara alcançou tudo, velho. Tudo! O bicho tinha família, o bicho tinha dinheiro... O bicho tinha sucesso, ele era amado, ele era boa pinta, uma status sinistra. E ele não foi, entendeu? Por quê? Enfim.
É isso.
Tem até uma foto. A única tatuagem que eu tenho em homenagem a alguém é o foguinho no pulso em homenagem ao Chester.
É isso aí. Então, assim, galera, né? Às vezes o sucesso também pode ser um fracasso para algumas pessoas. É doido que eu acabei de falar, mas é real.
E pegando um exemplo mais local, para todo mundo sabe, né? Estamos na primeira semana do maior evento que acontece anualmente no Brasil, que é o Big Brother. Então, companheira Vanessa Camargo estava lá falando sobre as dificuldades em ser aceita na elite. Porque, cara, para todos os padrões de sucesso, não a Vanessa como pessoa, porque nem a carreira dela é uma bosta, mas a família dela deu muito certo. Assim, o que foi o crescimento de fortuna, de realização pessoal e tudo mais, do Zezé de Camargo e filhos por causa de sucesso financeiro, foi incrível. E ela era casada com... Um bilionário de família tradicional, quatrocentona de São Paulo, e ela falando isso no Big Brother, que assim, cara, apesar dela ser a Vanessa Camargo, filha do Zezé, milionária e tudo mais, e blá, 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 ela claramente não era aceita e não era um caso de sucesso dentro daquele ambiente que ela tava. Porque, tipo, quando você tá falando com dinheiro antigo, você ser um milionário novo, sem tradição, sem raiz, cara, Vamos ser históricos aqui, é pegar o conflito da Revolução Francesa. É a burguesia que tinha chegado ao poder financeiro brigando com a nobreza, que era o poder antigo, que era o dinheiro antigo da sociedade. Esse tipo de conflito sempre vai existir, até porque a definição de sucesso, definição do que é ter chegado lá, sempre vai ser muito diferente, né? Isso, assim, cada grupo cultural dentro de um país vai interpretar isso de uma forma diferente, vamos colocar assim. Isso sempre vai dar...
Nesse caso que você tá falando ainda, na verdade, ainda tem um outro ponto que é tipo assim, você nunca vai conseguir chegar onde eu cheguei, porque eu nasci onde eu nasci. Tipo assim, não tem uma quantidade de dinheiro que você ganhe que vai fazer você chegar e ter a nobreza que eu tenho, tá ligado? É que eu acho que é mais cabuloso ainda esse daí, né? Tipo assim, é quase que essa questão real do real de realeza, assim, do negócio. Mas voltando um pouco no ponto que o Hugo tava falando antes... desse negócio da questão da falta e do fracasso, quase como se fosse um movimento, vamos dizer assim, né? É nesse sentido, assim, do tipo, que te impulsiona pra andar de alguma maneira. E, cara, aqui uma ressalva grande sobre isso daí é que, tipo assim, longe de romantizar o fracasso, longe de romantizar histórias de jornada do herói, né? Fazendo esse adendo aqui, porque também eu acho que a gente cai no risco de falar e cair nesse lugar aí, mas longe disso daí. Eu também fiquei numa outra brisa, que é quando você aceita essa condição, no sentido de, putz, talvez eu aceite uma condição de fracasso, talvez, não é nem a condição de fracasso, mas talvez aceite a impotência de nunca conseguir chegar lá, porque talvez esse lá não exista, esse lá é muito ideal, né? É isso que a gente tá falando, né, do exemplo do entrei na marinha e agora eu não sou capitão, ainda não sou não sei o que, e sempre tá faltando algo e sempre tem alguma coisa que nunca chega, né? Eu acho que também aceitar aceitar esse lugar de impotência, vamos dizer assim, ele é quase que libertador, mano. De alguma maneira, pra mim foi. Também falando de uma coisa aí de terapia e análise, assim, aceitar essa condição do tipo assim, cara, quase que um não existe lá, né? Não existe esse sucesso social que todo mundo prega. Por que isso, né? Porque você falou, quanto de empreendedor bilionário não tem que é depressivo, quanto, né, o exemplo que eu tinha dado antes, né? Será que para a filha do Steve Jobs ele foi um empresário de sucesso? Será que valeu a pena, né? Para ela olha o Steve Jobs e fica, nossa, olha que cara foda, hein? Então, assim... Eu fico pensando um pouco nisso, né? Do tipo assim, que talvez aceitar a impotência de esse lá não existir, esse lugar ideal, idealizado socialmente de sucesso, e daí aqui a gente tá falando do empreendedorismo em si, né? Que é o exit de bilhões, que é o IPO, que é não sei o quê, né? Ele é quase que libertador, cara. Ele é tipo assim, ele é tipo, olha, é isso, eu tenho uma perspectiva individual do que é sucesso e fracasso. Eu sei mais ou menos o que eu quero de maneira individual, né? Mas aceito a condição que é, mano, é difícil chegar onde eu quero chegar. Ou talvez seja impossível chegar num lugar idealizado, mas que eu vou perseguir isso de uma forma real, encarando o que pode e o que não pode dar certo disso de uma maneira mais franca, assim, sabe? Acho que isso é um pouco libertador. Não te faz sofrer... Talvez te faz sofrer menos, porque te traz no te tangibiliza, te aterra no que é o sucesso e fracasso, assim, de uma maneira mais literal. Mas... É isso. Acho que é importante esse adendo aí, né? De aceitar essa impotência, assim.
Cara, e bem colocado aí essa questão. Enquanto falava, eu pensei de novo, em termos psicanalíticos aqui, que o tal do sucesso é uma cebola, né? Tu vai tirando as camadas, né? Quando tu chega no centro, não tem uma joia dourada na cebola, ele tem nada, né?
Uhum.
São camadas em torno de um nada. Tu tira, 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 deu, chegou no nada. Então, não é que se tu for avançando e tendo sucesso, tu vai... Né? Tu vai chegar num nada, não é isso, mas tu vai te lidar com essa compreensão de que o lá não existe, né?
Exato.
Final de uma terapia, de uma análise na vida de qualquer sujeito, mesmo os empreendedores, né, que se acham acima das pessoas, perceber isso, cara, de que a gente tá inserido numa cultura, assim, que é um grande teatro, né? Tem movimentos muito teatralizados, né? Posições, todo mundo tá vivendo um certo Netflix pessoal, assim, cujo objetivo é chegar na última temporada e ter o final feliz, né? O final feliz é morrer direito, né? Morrer bem, ter uma vida interessante. Por isso que o Contato com a Ligariza, ele falava, né? Não quero ser feliz, quero ter uma vida interessante. Então, nesse sentido, às vezes, sei lá, para uma vida com fracassos e reconquistas e sucessos é bem mais interessante que um sucesso absoluto, né? O tal ganhou, se aposentou aos 20 e aí deixou de viver, sei lá, ou viveu diferente. Mas, enfim, é tudo muito relativo.
É isso aí mesmo. E acho que é isso que a gente tava falando. Acho que até o Lúcio postou alguma coisa sobre isso ontem no LinkedIn, não foi? Como é que é mesmo que você postou, Lúcio? Eu não lembro o que você colocou.
Falando sobre a liberdade de abraçar não só o não, né, nem falar, não é nem começar a falar não no trabalho. Mas assim, cara, não sei. E neste momento da minha vida, eu não tenho capacidade de lidar com isso. Porque no meio de startup, no meio profissional, no meio de carreira, de modo geral, o pessoal gosta muito daquelas frases de coach, assim, ah, se for difícil, eu faço, se for impossível, me dá mais 5 minutos. Cara, não, tipo, porra, bicho, tem coisa que de fato vai ser impossível de dar conta, ou que vai te dar tanto trabalho para fazer, para chegar num resultado meio bosta, que, porra, não vale, sinceramente, não vale o desgaste, não vale você ficar queimando seu tempo, sua saúde, sua capacidade com isso, assim, você tem que, óbvio, a gente tá partindo aqui numa posição onde a gente pode falar alguns nãos na carreira, mas isso é muito, você conseguir fazer isso, você conseguir ter essa tranquilidade de você assumir pra você mesmo que você não precisa ser bom em tudo, porra,
é um sucesso.
É um sucesso. É maravilhoso.
Aí.
Assim.
Aí. É volta, isso. Né? O negócio de ser libertador mesmo, né? Esse negócio, tipo assim, que eu acho que esse é o ponto. Acho que não é questão de falar, né? Foi o que você falou, não é questão de falar não, mas acho que é questão de você talvez se conhecer tão bem, de falar assim, olha, isso daí não dou conta. Isso eu não consigo fazer. Ou até mesmo isso, eu não sei fazer esse negócio. Parece complexo, mas não é, cara. É tipo assim, alguém chega e fala alguma parada que você fala assim, mano, é isso, não sei fazer. E pronto.
É. Cara, trabalho com startup desde 2009, 2010. Tem tranquilamente mais de 10 anos que eu tô falando que em algum momento eu vou... Que eu falava, né? Em algum momento eu vou aprender a programar, nem que seja um básico. Eu já tentei de tudo, assim, porra, um dos meus amigos é hoje dev sênior, pica das galáxias, super poderoso na Microsoft. Em 2011, 2012, quando ele nem tinha chegado na Microsoft, ele disse, não, cara, vamos lá, te ajudo a começar e tal. Passou, foi me explicando como instalar um IDE, como começar, escolher linguagem de programação e tudo mais. Quando eu fui, de fato, começar a preparar o computador para programar a primeira linha, eu falei assim, cara, não vou não. Não tem a menor condição de eu gastar o meu tempo fazendo isso. Porque, porra, não, eu não sou um programador, assim, não é a minha vibe. Por muito tempo eu ainda ficava assim, cara, não, mas em algum momento, alguma coisa eu vou aprender, porque talvez, cara, tem, sei lá, tem relativamente pouco tempo, uns 2, 3 anos, que eu finalmente admiti que eu jamais vou ser programador na minha vida e que isso não é uma skill que eu queira desenvolver.
É isso aí, ó. Chegamos aí num sucesso também, né? isso é muito bom, mano. Bem, galera, acho que caminhando para os minutos finais aí do podcast, para a gente concluir, fica aí esse espaço de reflexão final sobre o tema aí. O Gui Cobra, manda ver.
Reflexão final, galera, que esse podcast, que o que foi falado hoje sirva como um material para vocês poderem refletir a realidade individual, né? De novo, a quem vocês servem, quem são os mestres da cabeça de vocês, né? Não tô falando aí na vida real, né? Meu chefe é o Antônio, não é isso, cara. Mas eu digo assim, muitas vezes tem um tirano na nossa cabeça. A gente precisa entender de onde ele vem, para onde ele vai, para também conseguir ter algum tipo de forma, alguma forma de diálogo, né? Para a vida poder ficar um pouco mais vivível, mais leve, mais fluida, né? Então, nesse sentido, não sejam assombrados pelo conceito comum de fracasso aí do mundo empreendedor. Criem os seus próprios e vivam os seus próprios, né? No final da vida, quando o corpo cansa e tudo mais, a gente vê que talvez o verdadeiro sucesso na vida tenha sido, sei lá, as vidas que a gente impactou, as pessoas que a gente conheceu e conseguir pagar os boletins em dia para não deixar nenhuma dívida para os filhos, né? Sabe-se lá. É a reflexão que eu deixo aqui.
Boa, boa, boa. Lúcio?
Cara, eu acho bem nessa linha do UG, assim. Mas até pegando a minha experiência como paciente de terapia, né? Minha terapeuta tem comemorado muito as vezes onde eu não expresso de forma desesperada, não as frustrações do trabalho, mas os meus insucessos no trabalho, as minhas falhas. Porque, assim, né? Tô sendo acompanhado pela mesma terapeuta tem mais de 2 anos. E 2 anos atrás, quando a gente começou, qualquer coisa que dava errado no trabalho, um contrato que eu não fechava, uma negociação que dava errado, na época eu tava dando aula na faculdade, uma aula que não tinha ido tão bom, eu chegava na terapia falando como se fosse a pior coisa do mundo e como se meu universo estivesse desabando. Hoje em dia eu já consigo chegar e falar assim, ah, então, tinha tal coisa pra fazer, tinha tal meta pra bater e tal, e, porra, não deu certo. Assim, começando com isso, assim, porra, não deu certo, assim, faz parte, eu não posso achar que tudo que eu vou fazer vai dar certo, senão eu vou surtar aqui, assim, vou viver a base de sonho, cocaína e energético, né? Não dá.
Caralho, combinação pesadíssima essa daí. Cara, bem, eu acho que o que eu tinha pra falar é meio que uma união dessas duas coisas que vocês falaram já, que pra mim é o seguinte, individualize seu conceito de sucesso e fracasso, que é o que o Hugo falou. Quem é o seu mestre? Quem que é essa pessoa que... Quem que é essa pessoa, se existe uma pessoa, né? Mas quem que é? Por que que você tá fazendo o que você faz? Acho que é uma reflexão importante, né? De você se fazer. É uma coisa, uma reflexão engraçada, mas que esses dias eu comecei a fazer e comecei a postar menos nas redes sociais, que é... Por que que eu tô postando isso daqui? E daí, quando eu comecei a pensar nisso, eu acabei parando de postar tudo que eu ia postar. Porque eu falei, mano, é isso. Eu não tenho por que postar. Porque às vezes é isso. O nosso mestre é o algoritmo, né? E outra coisa que eu ia falar, que é exatamente o que o Lúcio falou. Que é, tente individualizar, mas não pessoalize o fracasso e o sucesso. Eu acho que é muito importante a gente saber que um fracasso e um sucesso não são condições absolutas de quem eu sou. Ou seja, eu não sou o fracasso, eu não sou o sucesso, né? Eu acho sempre engraçado falar, né, sobre eu fali uma empresa, né? Eu lembro que muitas entrevistas, quando eu ia falar das minhas experiências empreendedoras, né, quando eu tinha participado de falências de empresas, era isso, né? Eu fali uma empresa, eu fali uma startup. Fica meio que pessoalizado, né? Parece que fui eu que fui lá e, como de alguma maneira, destruiu o negócio, né? Tipo... E na realidade, que é isso? É individual, mas não pessoal. É quase que uma experiência, faz parte. O sucesso e o fracasso são quase que passageiros. E aceitando isso, acho que as coisas ficam mais tranquilas, assim. Você tem tanta responsabilidade no fracasso quanto tem no sucesso, assim. E são coisas que que é isso, liberta quando você sabe que a impotência de gerar um ou outro é igual, sabe?
É isso. Tem uma frase muito boa que eu ouvi do analista, que é o seguinte, né? Que é da psicanálise também, né? Que é o seguinte: aquele que consagra uma vida à procura de alcançar o impossível vive sempre impotente, né? Então, assim, o sucesso supremo como nos vendem é algo que é meio impossível, assim.
Total.
E a gente tá sempre com essa sensação de impotência, né? Quando a gente diz não pro impossível e aceita o que é possível, liberta mesmo, como a gente tem falado aqui, né? Então é isso, né? Pensem nos impossíveis que vocês foram criados a caçar, né? Voilá!
Boa, 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 boa. Encerramos assim o primeiro episódio de 2024. Muito bom estar aqui novamente na presença de vocês, amigos do MesaCast, Lúcio Cordeiro, Hugo Cobra. Recadinhos finais aí, gente. Assinem lá o nosso newsletter, o nosso Substack, vai estar aí o link, né, para que vocês assinem. Sigam aí a gente no LinkedIn, no Twitter e afins, Instagram também tem aí, Afundadores de Startup, né? Compartilhem o podcast com seus amigos, a founders, empreendedores ou não. Acho que esse podcast aqui ficou bem legal para todo mundo, muito conteúdo legal. E é isso, sejam felizes aí e na busca do seu sucesso e fracasso individual aí. Falou, valeu!
Valeu.
Valeu, pessoal. Até o próximo.